Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hoje o que está acontecendo na Palestina, né, é um horror, né? E não é só na Palestina. A gente vê a humanidade na máquina e nega a humanidade a outros, né? Quer dizer, a gente toma a distopia como a realidade, né, e aquilo que está nos nossos olhos, né, que a gente vê no noticiário diariamente, né, a gente toma como algo distópico. Então, a gente naturaliza a distopia e torna distópico, né, o real. É isso, né? Esses são os nossos tempos, né?
Você está ouvindo Código do Caos. Vivemos cercados de objetos que aprimoram nosso corpo e realidade ou contornam deficiências, como óculos de grau, vestimentas, maquiagem ou próteses. Com os smartphones, smartwatches, inteligências artificiais e óculos e dispositivos de realidade mista ou aumentada, a gente caminha para um mundo cada vez mais ciborgue. Antecipando esse futuro, estão os biohackers, indivíduos que usam dos dados, da tecnologia e da ciência para manipular e aprimorar o corpo, com o uso de substâncias ou até mesmo implantes de chips para diversos fins. Apesar dos benefícios que o movimento pode trazer para o campo da saúde individual, quando contaminado pela lógica capitalista e liberal, esse movimento pode ser comparado à cultura coach, da busca incessante pela inovação, lucro e produtividade. Num contexto de dataficação individual, da digitalização da saúde, como abordado no episódio anterior, e da desinformação, não estaria o biohacking nos aproximando das distopias clássicas da ficção científica? Nesse episódio, o pesquisador de teoria ciborgue e cibernéticas, Gil Vicente Nagai Lourenção, que realiza seu pós-doutorado pela PUC São Paulo, responde a essa e outras dúvidas sobre o caminho sem volta da fusão entre corpo e tecnologia. Eu sou Henrique Sampaio e o Gil Vicente é meu entrevistado neste episódio de Código do Caos. Gil, agradeço demais a sua participação. Seja bem-vindo ao Código do Caos.
Eu te agradeço pela recepção aí, pelo convite. Muito obrigado.
Gil, eu queria começar essa conversa te fazendo uma pergunta muito simples, que é: o que é biohacking, né, e como essa prática ela vem se expandindo? Porque é um termo que acredito que não seja necessariamente novo, mas eu acho que o grande público ainda não lidou com esse termo, tanto quanto, por exemplo, ciborgues, que é uma coisa que eu acho que a ficção científica já popularizou um bocado, né? O que seria o biohacking?
Bom, para a gente poder entender, né, primeiro, né, o que seria o biohacking, né, a gente precisa entender um pouquinho, pelo menos, o que seria esse termo hacker, né? Então, assim, né, isso daí ele surge, né, num dado momento, né, ao longo da década de 60, que foi uma década na qual, né, houve uma grande profusão, né, de escritos e produções científicas em torno dessa noção do ciborgue e propriamente, né, como uma variação, esse termo hacker, né, ele aparece aí em algum momento no Massachusetts Institute of Technology, né, o MIT, né, nessa década de 60. Né. E assim, a princípio, né, era esse termo, né, o hacker, né, ele era associado a programadores, né, e entusiastas de tecnologia. Então, assim, esse termo, né, ele foi usado, né, para descrever, então, pessoas, né, que exploravam e aprimoravam sistemas de computadores, né, de maneira, sei lá, criativa, né, a gente poderia dizer, né. Disso, né, a gente tem um encaminhamento aí posterior, né, do substantivo para o verbo, né, e seria o hackear, né. Então, assim, né, o hackear, né, é um termo que ele vem sendo usado de várias maneiras ao longo do tempo e tem também diferentes... ligeiramente diferentes contextos, né, e significados dependendo do contexto. Então, assim, originalmente, né, esse termo hack, né, e aí posteriormente o verbo hackear, né, ele estava ligado nessa cultura da programação, né, para se referir a uma solução de alguma ordem, né, para um problema técnico, né. No entanto, né, ao longo aí, né, do seu desenvolvimento, o termo evolui para abranger uma variedade de significados, né, incluindo programação, né, segurança, modificação ou adaptação, né, e dentro, né, por exemplo, né, da questão da modificação, né, hackear, então, ele pode se referir a modificar ou adaptar algo, né, de uma maneira não convencional, para atender necessidades individuais ou alcançar um objetivo específico, né. Então, assim, é nisso, né, que a gente pode pensar, né, a coisa da biohacking, né? Ou seja, né, hackear, né, a biologia, né, seja através de uma dieta ou melhorar a saúde, né, desenvolver um método de estudo para melhorar o aprendizado, ou enfim, né, desenvolver uma rotina de exercícios, né, usar substâncias, né, para poder ter um ganho, né, enfim, né, ou seja, desenvolvimento, desempenho físico e por aí vai, né. Então, assim, né, no geral, né, hackear, né, voltando, né, ele pode significar encontrar soluções, né, criativas para algum problema. Explorar vulnerabilidades, segurança, modificar, adaptar algo, né? E, assim, a biohacking, né, seria, né, diretamente, né, um processo de fazer mudanças deliberadas, né, no funcionamento do corpo humano. Geralmente com auxílio, né, mais atualmente, né, com auxílio da tecnologia, né, dieta, exercício, outros métodos, né, com objetivos, né, naturalmente, né, o objetivo é algo, né, que a gente não pode perder de vista, e o projeto, né, o objetivo, sei lá, né, melhorar o desempenho físico, cognitivo, mental, emocional, ou seja lá o que for, né. Então, isso daí, né, em algumas das atualizações a gente pode ver, né, por exemplo, né, otimização da nutrição, otimização do sono, né, ou seja, regular o relógio circadiano, né, que é um termo que surge bastante, né, utilização de dispositivos eletrônicos para monitoramento e controle de funções corporais, cerebrais e por aí vai, né. Então, assim, né, o termo, né, ele pode abranger uma ampla variedade de práticas e técnicas, né, desde intervenções simples, né, como, né, a reorganização da sua rotina de sono, por exemplo, né, até procedimentos mais complicados, né, por exemplo, como reorganizações mentais, né, que envolvem uma grande quantidade, né, de energia e planejamento, né, e é realizado por indivíduos que buscam, né, tendo algum objetivo, né, melhorar a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida, enfim.
E quem pratica o biohacking? Porque ao mesmo tempo que também soa como algo específico, parece que é uma palavra nova para uma coisa que as pessoas já fazem, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na questão dos suplementos, por exemplo, alimentares, né? Então, maca peruana, por exemplo, é um suplemento, é vendido como um suplemento, não é um medicamento, e é consumido muitas vezes por pessoas comuns, para diferentes funções, né? Às vezes, inclusive, como estimulante sexual, Você tem, eu acho que é melatonina, né? Que também ajuda a facilitar o sono, também é um suplemento, né? Não é necessariamente um medicamento. Eu acho que foi, inclusive, liberado pelo governo brasileiro há pouco tempo, né? Esses suplementos para serem vendidos em farmácia, por exemplo. E, ao mesmo tempo, historicamente, a gente também tem, né? Os conhecimentos tradicionais dessa medicina, né? Tradicional, popular, das ervas medicinais, das plantas, né, que eu acho que historicamente a gente tem aí múltiplos povos indígenas que fazem uso, xamãs, né, xamanismo, curandeiros, né, que de certa forma também é uma espécie de você utilizar do conhecimento para não sei se eu diria alterar o corpo, mas para você, no mínimo, tratar de certos problemas ou de você atingir, às vezes, um estado, né, propício a alguma atividade ou algo do tipo. Né? Então, é uma espécie de manipulação também, né, da consciência, do corpo, da saúde. Né? Então, qual a diferença entre o biohacking desse tipo de conhecimento, digamos, mais tradicional, do uso de ervas, de medicamentos, de suplementos, né? E quem que faz uso do biohacking, né, para que haja essa diferença, de fato?
Claro. Bom, primeiro, né, como você pontuou, de uma forma muito sábia, né, assim, as pessoas, né, se serviram, né, de diferentes modalidades de aprimoramento, né, vamos chamar de aprimoramento, né. Se a gente for retomar isso, né, gregos, né, se tinha, né, questões bastante importantes em torno do cuidar de si, né, propriamente o uso da filosofia como conhecimento, né, de si, né. Você passa para os romanos também, né, os estoicos, né, que também está na moda hoje, né, se retomar os estoicos e tudo, né, como Marco Aurélio, Epiteto e essas pessoas, né? Então, assim, você tinha uma preocupação, né, com um certo cuidado de si, uma sabedoria de si. Historicamente, você vê isso daí em todos os lugares, né, em todas as culturas, né, sábios, né, que buscam se aprimorar. Eu tô ligado de uma forma bastante específica à cultura japonesa, né, que pesquiso também, né, já há um bom tempo, né, e assim, né, historicamente, né, esse tipo de coisa, né, aparece de uma forma constante, né, o sábio, né, a figura do sábio e tudo mais, né, China, Japão, né, sociedades indígenas e o Brasil, né, o Brasil é de uma riqueza, né, muito grande, né, em torno da profusão, né, em torno da qualidade, em torno da quantidade, né, de saberes indígenas que vêm sendo sistematizados, vêm sendo explorados e pesquisados há muito tempo por pessoas, né, praticamente do mundo todo, né? E assim, né, especificamente em relação, né, a conhecimentos tradicionais, né, indígenas, né, naturalmente, né, esse conhecimento ele não é geral, né? Você tem classes de pessoas que têm acesso, né, a esse conhecimento e algumas pessoas que quer dizer, né, e outras classes que têm outras sociológicas, né, que regem o seu estar no mundo. No nosso caso, né, claro que há uma democratização, em parte, disso, né, desse conhecimento, né? Então, assim, você tem desde pesquisadores, pessoas comuns, né, entusiastas, Faria Limers, né, não sei quem que inventou isso daí, mas eu achei genial esse termo, né, que vem também com essa cultura do coach, né, então, assim, né, você tem acesso a esse tipo de conhecimento, de posse desse conhecimento, você consegue fazer intervenções, né, e replanejar, né, algumas das suas trajetórias, né? Mas é claro, né, também, né, quando a gente pensa, né, nisso que a gente chama de capitalismo, né, o capitalismo ele é genial, né? Quer dizer, a sua sobrevivência, né, ela é genial pela sua capacidade de englobar outras lógicas, né? Por exemplo, né, em sociedades indígenas você tem uma ligação, né, entre uma espécie de infraestrutura de base na qual você produz, né, as coisas que você precisa produzir, né, desde comida, utensílios, né, suas ferramentas, os seus equipamentos de caça, né? E você tem uma variação e uma segmentação social para essas coisas, né? Quando a gente vai, né, para o capitalismo, né, a gente tem um certo descolamento, né, de uma infraestrutura de base para uma superestrutura de cunho ideológico ou de cunho reflexivo, né? Então, assim, isso daí é interessante, né, e é importante de se notar, por quê? Né? A pessoa da Faria Lima, né, ou a pessoa do Vale do Silício, né, pessoa que está ali na Califórnia, né, que lida com, né, está na sua garagem inventando a sua, né, o seu computador, né, que vai revolucionar, né, e assim, isso é um mito da inovação, né, que todo mundo precisa criar alguma coisa dentro da garagem, né, essa pessoa, né, na qual, né, essa lógica, né, cola melhor, né, né, do outro ponto, no outro extremo, né, você vê pessoas, né, então, quer dizer, esse termo, ele já está em desuso, né, o proletário, né? Então, assim, a pessoa que está ali, né, trabalhando por aplicativo, super precarizado e tudo, né, ele tem acesso também a esse tipo de coisa, né? Então, assim, veja, né, essa infraestrutura de produção, né, ela é bastante diversa, né? E essa lógica, né, do cuidado de si é algo que chega, né? E faz sentido mesmo através desse descolamento, né, dessa produção. Então, assim, o capitalismo, né, ele é genial nisso, né, no seu modo, né, de garantir, né, que haja, né, uma dada ideologia ou um conjunto de ideologias, né, um conjunto de modos de reflexão que colam apesar das diferenças, né? Então, assim, né, quando a gente volta nisso, né, né, quem usa, né, ou quem se vale dessas práticas, né, então, assim, há um conjunto bastante amplo de pessoas que vão se valer dessa prática, né, desse conjunto de práticas em torno da biohacking. Em alguns casos, com sucesso, né, em outros, em crise, lógico, né, porque algumas coisas não encaixam, né. Pela sua própria dificuldade, né? Assim como essa lógica do coaching, né? Então, assim, uma coisa é você falar para uma, sei lá, para uma pessoa que tem tudo, né? Que ela precisa se aprimorar em tal ou qual aspecto, né? Outra coisa é você falar para uma pessoa super precarizada que trabalha 15 horas por dia, né? Que tem família, que tem, né, crianças, que tem uma sei lá, né? Ou uma mulher, ou um homem que, enfim, né, que tem uma trajetória diferente, né, que bebe, coisa, quer dizer, entende, né, ou que usa drogas, né, e tudo mais. Então, assim, né, pela sua própria, na verdade, realidade, né, então, assim, né, então, há lógicas que colam melhor, né, dependendo de algumas circunstâncias da própria vida, e lógicas que dificilmente, né, vão operar, né, num nível aceitável, né, em outros coletivos, né? Mas, apesar dos pesares, né, esse tipo de ideia, ou esse conjunto de ideias chega, né, irriga, né, diferentes públicos, né? Desde o ponto de vista individual, desde coletivos, né, pessoas que acabam tendo acesso a esses elementos dessa cultura da informação, dessa cultura do estar, né, no mundo, né, tecnológico.
Tá, então você me trouxe todo um contexto aí do próprio capitalismo, né, ideológico e tal. A gente conseguiria dizer que o biohacking ele é uma espécie de uma apropriação capitalista, liberal, desse tipo de conhecimento, então, mais popular, mais emergente, digamos assim, seria isso?
Há, na verdade, coisas e distinções aí, né? Porque, assim, né, não é bem uma apropriação, né? Também é uma apropriação farmacêutica, né? E liberal dessas coisas, né? Sem sem você dar os devidos louros a quem seria de direito, aos coletivos que seriam de direito, né? Ervas, né, por exemplo, né, conhecimentos tradicionais, né? E houve alguma discussão, né, há um bom tempo, né, sobre você atribuir direitos desses conhecimentos às sociedades indígenas, né, a quilombolas, a grupos, né, nos quais, né, esses conhecimentos e essa ciência do concreto operaria, né? Mas, assim, num contexto também, né, que a gente vem acompanhando de uma forma bastante rápida, né, isso daí, na verdade, vem se transformando e vem sendo canibalizado, de algum modo, né, ou englobado, né, por patentes, por grupos financeiros, por farmacêuticas e tudo mais, desde há muito tempo, né? Claro, né? Porque é sempre possível você apagar alguns rastros, né? Então, assim, você tem essa dimensão também, não é? Mas, assim, não é? Não é apenas uma apropriação, né? Embora ela haja, né? Você tem essas coisas operando em coletivos, em grupos, sem o termo, sem que a gente use, né, necessariamente o termo biohacking, né? Então, assim, né, historicamente, né, coletivos, classes sociais, né, nas quais esses conhecimentos conseguem chegar, né, e tudo mais, né, você tem usos, né? Você tem usos, você tem reflexões, você tem elementos que te permitem localizar, né? Mas, assim, se a gente pensa especificamente sobre o termo biohacking, né, e como isso vem sendo trabalhado hoje em dia, né, você vê, né, a gente tem algumas abordagens, né, também disso, né? Por exemplo, né, biohacking, né, geralmente envolve uma abordagem atual, né, mais científica, né, porque também, né, tem todo um movimento para isso, né, de tornar crível, né, esse tipo de coisa, né, de tornar acreditável, né, né? Então, assim, você tem uma abordagem científica, tecnológica, né, com métodos baseados, né, em, sei lá, nisso que a gente chama de ciência, né, e tudo mais, né, para monitorar e otimizar o funcionamento do corpo, né. Por outro lado, né, esses conhecimentos tradicionais, né, são transmitidos oralmente, são transmitidos socialmente, né? E são baseados também numa experiência acumulada ao longo de gerações, né? Sem que a gente tenha, né, necessariamente, né, que seguir esses padrões ocidentais da validação científica, né? Por outro lado também, né, essa coisa da personalização e da individualização, né, individuação, né? Você vê, ao longo da minha pesquisa na Unicamp, né, no Departamento de Política Científica, né, minha pesquisa de pós-doutorado, né, no caso, né, a FAPESP possibilitou que eu passasse um bom tempo no Japão pesquisando, né, e dentro, né, de coletivos produtores, né, de ciência e daquilo que eu vinha pesquisar, que era a do-it-yourself biology, né, que tem uma ligação fundante com a biohacking, né, ou seja, fazer você mesmo biologia, né. Então, assim, né, há uma tendência, na verdade, né, há uma personalização e individualização, individuação. Então, assim, baseada na genética, baseada na, né, na genômica e assim, né, a escala, né, o infinitesimal desse tipo de conjunto de práticas, né, se diferencia de práticas coletivas, de práticas tradicionais, né? Nesse filigrana, né, nessa infinitesimabilidade, vamos chamar desse modo, né, da capacidade de você gerar, né, no caso, uma solução, né, adequada à sua própria biologia. Então, assim, isso daí é uma coisa revolucionária no sentido de que, assim, né, isso daí vem transformando e vai transformar a medicina, né, do modo que a gente ainda não consegue ter noção, né. Se a gente toma, né, só fazendo um parênteses, né, no pós-segunda guerra, né, a gente tem o início daquilo que se chama de medicina social, e a produção, na verdade, né, de uma série de coisas, né, e medicamentos, você resolvia, na verdade, através de sistemas mais amplos, né, você regulava suas medicinas através de sistemas mais amplos e sociais, né. A escala disso, né, veio chegar num ponto que a gente tá, que a gente vai, no caso, desenvolver medicamentos e soluções para pessoas individualizadas e de acordo com o seu código genético, né? Temos companhias, né, que já fazem isso, né, que já estabelecem através da sua genômica, né, quais seriam algumas coisas que sei lá, em sentido de alimentação, em sentido de dieta, em sentido de regulagem de sono, né, e tudo mais. É claro, né, é preciso dizer, né, que o genoma, quer dizer, né, que a sua genética é uma tendência à manifestação de algumas coisas na sua vida, não é vamos falar, não é o seu destino, né, porque, por exemplo, né, você pode ter uma predisposição para o tabagismo e você nunca fumar, entende, né, isso daí não é um fator determinante, né, para um sucesso ou um fracasso, né, de uma determinada componente na sua vida, né. Ter uma predisposição não quer dizer necessariamente realizar esse destino, né. Então, assim, é importante dizer isso porque ele não é um fator determinante, mas, levando-se em consideração o desenho de algumas medicinas, né, para você, né, para os indivíduos, né, esse é um mercado que está sendo, né, visualizado, né, e ao mesmo lado, né, que tem gente que vai ter acesso a essas coisas, tem gente que não vai ter acesso a isso, né, e é dentro, né, disso também, né, que é preciso ver, né, coletivos e ver, né, essas coisas, né, open source e quer dizer, fóruns na internet, né, e quer dizer, né, como um modo também, né, de propagar e de democratizar um conhecimento, né, que se a gente cai do ponto de vista mercadológico, né, financeiro, né, pouca gente vai ter acesso, né, a isso, né, mas do outro lado, né, com essa divulgação, com essa coisa, né, dessa propagação, né, via diversos canais e tudo, muitas pessoas podem se servir, né, de alguns desses conhecimentos, né, na sua vida, né. Então, a gente tem isso, né, o uso da tecnologia, né, também, né, o uso, né, de dispositivos eletrônicos, né, aplicativos, né, de monitoramento, análise de dados, né, tecnologias para acompanhar, otimizar aspectos de saúde e desempenho, né. Então, essa abordagem tecnológica, né, ela se coloca como um diferencial, né, em relação a métodos mais tradicionais também de cura, né. E assim, né, e propriamente em relação a essa apropriação farmacêutica, né, e liberal, né, do conhecimento tradicional, né, esse é um ponto muito importante, né, a ser considerado e a ser debatido, porque assim, né, a biohacking, né, dependendo, né, do modo como ela pode ser operada, né, em alguns casos ela pode envolver a adoção de práticas e substâncias tradicionais e a comercialização, né, e a mercantilização, né, dessas coisas, né, do modo descontextualizado, né, o que levanta, né, questões éticas, né, sobre apropriação cultural, né, respeito ou desrespeito a comunidades e tradições, né, e tudo mais, né. Então é importante também que os praticantes, né, né, da biohacking, né, e pessoas que têm interesse também nessas coisas, né, estejam conscientes, né, dessas coisas, né?
Sim, é porque o biohacking da maneira como eu compreendi. É uma forma de você, digamos, manipular ali o seu corpo de alguma forma que não seja necessariamente invasiva, né? Com a implementação de chips, por exemplo, que daí a gente começa a entrar, acho que, num outro campo. Então é mais do consumo de substâncias, mas muitas vezes também já pensada para a rotina do dia a dia, do trabalho, da produtividade, né? Muitas vezes dentro desse contexto já capitalista. Então, de certa forma, é como se a gente pensasse essa medicina tradicional, que tinha ali aplicações também cotidianas, também relacionadas à sua comunidade, mas muito mais passado ali por um filtro dessa produtividade do que a sociedade, do que o mercado exige da gente. Tá certo essa minha afirmação? Assim, passa por esse filtro?
Acredito que sim, né? Passa sim por isso, né? E se a gente pensa também na forma, conhecimentos tradicionais, na forma como historicamente, né, essa noção de aprimoramento, né, essa noção de se tornar, né? Porque é um processo, né? Envolve uma ciência, uma consciência de si, né? Do modo a desenvolver um determinado método para se atingir um objetivo de se tornar alguém melhor. Se a gente pega, né, historicamente também, né, se tornar melhor do ponto de vista ético, se tornar melhor do ponto de vista, sei lá, né, vários pontos de vista aí possíveis, né, se tornar mais forte, mais sábio, mais sei lá o quê. Né. Agora, assim, é triste, né, que a gente tenha acesso a tanta coisa, né? Quer dizer, de um ponto de vista, é algo, né, que causa uma certa tristeza, uma certa estranheza, né? Que a gente use o nosso tempo, né, para ser mais produtivo, né, para gerar um dividendo econômico para alguém que às vezes a gente nem conhece, né? Então, quer dizer, né, como é que a gente vai usar nosso tempo, né, de vida, né? Quer dizer, se aprimorar para ser produtivo para outrem, né? Então, essa é uma pergunta, quer dizer, é uma, sei lá, uma afirmação e uma pergunta, né? De fundo, né? Porque se a gente pensa, né, num registro diverso do nosso, né? Havia uma preocupação de cunho social, talvez, né? Para se tornar melhor, né? Mais útil, talvez. Para uma determinada função política, uma determinada função social, uma determinada função religiosa, uma determinada função guerreira, né? E a gente, quando a gente coloca essas coisas hoje, né? Ser mais produtivo para quem? Então essa é uma pergunta que é importante, né? E não é o método, né? Nem o objetivo, né? Que vai iluminar, mas sim, né, para quê usar um determinado método para se chegar a um objetivo de ser mais produtivo, de ser mais, né? Então, assim, essa é uma pergunta que é importante se fazer, né? E cada pessoa, no limite, né, vai ter uma resposta diferente, né, a isso, né? Mas é preciso ter consciência disso, né? Claro que são ferramentas, né? São caixas de ferramentas, né? Que foram sofisticadas, né, ao longo, né, da história, mas a gente perde de vista, talvez hoje, né, o para quê. Né, um belo tempo, né, igual o Gandalf, né, fala lá pro, sei lá, pro Frodo, né, pro pessoal lá, fala assim, poxa, né, a única coisa que importa é saber o que você faz com o tempo que te é dado, né? É lá nos portões, né, de Moria, né? Então, isso daí eu acho que é importante saber, né? O que, que a gente faz com o tempo que nos é dado, né? Ser mais produtivo, então, para ser mais produtivo, né? Para trabalhar 12 horas, 15 horas, né? Ou não, né? Trabalhar menos e ser mais feliz, né? Se a gente pega, né, sociedades indígenas, né? Quando você envolve uma rotina de caça, né? Uma atividade produtiva, né? Uma atividade que ela tem quer dizer, a pessoa não passa 8 horas ali, né? Fazendo, né? Quer dizer, pode até passar, né? Dependendo da expedição, dependendo da prática e tudo, né? Mas você tem também, né, um determinado conjunto de métodos e os objetivos que você quer chegar. Seja caçar né, para sua família, caçar para o seu coletivo, né? E uma vez feito isso daí, você vai usar o seu outro tempo para se iluminar, para os seus ritos, né? Para você passar tempo com as suas crianças, né? Com a sua família, né? Com o seu, né? Com, ou seja, com as suas práticas tradicionais e tudo mais, né? E o que a gente faz, né? Com o tempo, né? Que a gente está, quer dizer, com o tempo que a gente não é produtivo, né? E que a gente precisa ter ócio, né? Que a gente precisa gastar tempo com a nossa família, né? A gente, às vezes, né? Não tenho tempo, eu preciso fazer isso, preciso escrever aquilo, preciso não sei o quê, né? E a gente passa muito tempo, né, fazendo essas coisas e o tempo, né, acaba escorrendo pelos dedos, né? E quando a gente vê, né, o tempo acabou. Então, é preciso pensar, né, em algum momento, né, nisso, né? Então, assim, né? Eu acho que a gente tem, né, que levar em consideração, né, o porquê dessas coisas, né, acredito.
Esse é aquele momento em que eu lembro vocês de que o Código do Caos é um podcast financiado coletivamente e produzido única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Para produzir o Código do Caos, eu ativamente preciso procurar por convidados, fazer convites, ler pesquisas e livros sobre Big Techs e preparar pautas e entrevistas. Meu trabalho vai muito além de apenas sentar, gravar e editar, que é apenas uma pequena parte dessa produção toda. Então, se você acha esse conteúdo relevante, eu peço para que você considere fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos, no Apoia-se. Ou, se preferir, um Pix. É com o apoio de vocês que eu consigo manter esse trabalho e levar essas discussões tão importantes a mais pessoas. Os links para contribuição estão na descrição desse episódio. E eu acho que dentro desse nosso contexto, né, de redes sociais, grupos fechados, né, WhatsApp, Discord, a gente tem essas bolhas, né, que inclusive concentram informação ou disseminam informação. Enfim, a gente sabe muito bem como funciona, especialmente dentro do nosso contexto político aí dos últimos anos. E como essas coisas, inclusive a própria desinformação também penetra nesses espaços, né? E acaba poluindo a comunicação, acaba contaminando as próprias comunidades, né? Muitas comunidades, até por conta dessa... da pós-verdade, né, do mundo de pós-verdade que a gente conhece, né? Então, existe um risco, por exemplo, dentro dessa cultura de biohack, considerando que muitas vezes são pessoas que estão fazendo uso de substâncias para se aprimorarem dentro desses contextos, dentro dessas comunidades, compartilhando esses conhecimentos, mas sem necessariamente um acompanhamento médico, né, ou de um especialista. Então, tem ali esse... É um lance de um autoconhecimento, um cuidar de si, que você falou, né? Mas dentro desse contexto, né, das redes, com essa questão da desinformação, existem riscos?
Claro, existem, né? Existem sim, né? E, bom, começando pelo fim, né? É preciso pesquisar, é preciso tentar fazer uma arqueologia, né? Pessoal também desse conhecimento, né? No caso, né? Ter acesso a comunidades, né? Ter, na verdade, discussões, fóruns de discussão, né? Sobre práticas, né? E essas coisas existem, né? Mas, por outro lado, também é possível, né, da gente ser enganado e da gente cair pelas mais variadas razões, né, a gente ser enganado e acabar tendo problemas, né? Veja só o caso da cloroquina, né, por exemplo, né? Esse daí é um caso bastante recente, né, de uma das barbaridades, né, que a gente viu, né, dentro de um não gerenciamento, né, dentro de uma barbaridade que foi esse abandono do gerenciamento governamental, né, da pandemia no Brasil, né? E uma desinformação que passou por um filtro, entre aspas, né, proto-científico, né, porque também tivemos especialistas, né, entre aspas, né, que fizeram essa má fé, né? Essa, quer dizer, para falar do modo bastante leve, né, do crime que foi cometido, né? Então, assim, é possível que pessoas sejam enganadas, né? Mas é claro que a gente diminui, né, a capacidade de equívoco, né, colocando esses conhecimentos em circulação. E é preciso, né, ter uma postura, entre outras coisas, né, humilde, né, eu acredito, né, de que você possa estar errado sobre algumas coisas, né? Isso faz parte, né? Quando a gente compartilha informações, quando a gente recebe informações, né? A gente precisa checar essas coisas, né? De algum modo, né? E ter uma postura neutra, né? Para isso, né? Então, assim, é verdade, né? Que existem riscos, né? Que variam dependendo das práticas, né? Específicas adotadas, né? E alguns dessas coisas, né? Desses riscos, né, vão diretamente, né, implicar na sua saúde, né? Por exemplo, modificações no corpo, né, especialmente aquelas que envolvem substâncias químicas, né, suplementos ou procedimentos invasivos, né, podem apresentar riscos à saúde se não forem realizados, se não forem pesquisados, né? Isso pode incluir reações adversas, né, alergias, né, efeitos colaterais ou danos físicos e morte, naturalmente, né? Também, né, riscos em relação à segurança da informação que você recebe, né? E, né, o uso das tecnologias, né, para monitorar ou controlar funções corporais, né, pode levantar preocupações, naturalmente, sobre a segurança da informação, né, validade da informação, né, incluindo também, né, risco de violações da privacidade, né? Uso indevido de dados pessoais, né? Por exemplo, né? Antigamente você tinha essa coisa do CPF, né? E assim, as farmácias, né, fazendo uso, né, dos CPFs, né, e associando uma série de dados, né, ao seu CPF, né? Em algum momento, né, ao longo do último governo, né, da barbárie, né, esses CPFs foram vendidos, né? Eu lembro que eu vi alguma nota rapidamente e depois essa nota sumiu, né? Nem me lembro mais onde foi tudo, né? Não houve discussão, né? Quer dizer, houve, né, mas essa discussão acabou, né? Então, assim, né, essas coisas acabam chegando também a corporações, né, e a gente não sabe, né, em alguns estados, né, nacionais, né, no caso, né, no Brasil aconteceu isso, né, para onde esses dados pessoais vão, né? Você tem governos que têm um controle mais específico em relação a dados, né? Por exemplo, diversos países na Europa, né? Se não me engano, na União Europeia, você tem um controle de dados e acessos pessoais, né? No Japão, né, também o acesso é bastante complicado, né? Quer dizer, acessos governamentais a dados, né, e corporações, por sua vez, né? Então, assim, você tem mecanismos legais que regulam esse tipo de coisa, né? Isso daí é algo importante a se pensar, né? Desinformação, né? Isso daí é um outro dos termos, né? Num contexto também das redes e tudo mais, né? A gente pode, sim, né, tem informações incorretas, mal interpretadas sobre as práticas do biohacking, né? Levando também, né, entre outras coisas, a decisões inadequadas ou perigosas, né? Pressão social, né, coletivos, né, em relação a isso também, né? Ou seja, né, com essa coisa da influência também das redes sociais, da cultura, da busca, né, dessa perfeição, entre aspas, né? A gente tem alguma pressão em algum sentido, né, para adotar alguma das práticas, né, mesmo que não sejam apropriadas ou seguras para determinadas pessoas, né? Então, assim, né, dependendo se a pessoa tem um marca-passo, se a pessoa é diabética, se a pessoa usa, né, medicação para pressão, né, quer dizer, né, você tem algumas coisas que vão ser adequadas, né, a um determinado conjunto de pessoas e outras que não vão ser adequadas, né? Então, é preciso muito cuidado, né? E saber onde você está, o que você está, né, fazendo, né? Se você não sabe, né, é bom perguntar, né, para algum especialista, é bom perguntar, né, checar alguma informação, né, ó, se eu tomar isso daqui, o que vai acontecer, né, se no caso, né, se eu não consigo desenhar, né, por mim mesmo, né, eu preciso confiar, né, num espectro das especialidades, né? Então, assim, né, é preciso, né, tomar cuidado com essas coisas, né? E, lógico, né, dentro, né, das próprias comunidades, né, que se dizem, né, no, seja os hackers, biohackers e tudo mais, né, há uma crítica, né, uma perspectiva crítica dessas coisas, né, e das práticas, né? Alguns, né, reconhecem riscos, né, naturalmente, né, e defendem, claro, uma abordagem mais cautelosa, né, e baseada em evidências, né, para essas modificações, né. E, então, assim, é preciso, né, tomar cuidado, né, no geral, com essas coisas para não colocar sua própria vida em risco, né. Acho que seria por aí, né. Pesquisar, né. Pesquisar e ter uma postura neutra.
E, Gil, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria fazer uma conexão até com esse outro contexto mais do ciborgue mesmo, né? Porque a impressão que eu tenho é que o biohacking é quase que uma porta de entrada, digamos, para essa cultura ciborgue, assim. Então, a parte, especialmente dentro desse contexto em que a gente vive, em que a gente tem cada vez mais ali o celular monitorando o nosso corpo, pegando nossos dados, a gente tem inteligências artificiais agora, a gente tem esse dataísmo, né, que essa crença muitas vezes cega aos próprios dados, a própria ideia de que a IA é uma fonte de conhecimento, né? O que pode ser muito perigoso, porque ela também promove desconhecimento, ela promove, se você pega o próprio ChatGPT, né, as alucinações, assim, é muito fácil a inteligência artificial errar ou inventar dados, né? Enfim, a gente tem esse contexto no qual essa tecnologia ela avança muito rápida, ela não é regulamentada, e as pessoas fazem uso dessa tecnologia para monitorar o sono, para monitorar índice glicêmico, quantidade de passos, calorias, né? Então a gente está inserindo cada vez mais tecnologia na nossa vida, no nosso corpo e no nosso monitoramento, né? O que nos leva também a essa coisa da automedicação, do próprio biohacking, que de certa forma também já começa a entrar nesse campo do que você chama de cuidado de si, né? Ou seja, a gente está começando a usar cada vez mais tecnologia para se moldar, né? Para se aprimorar, ou mesmo nessa questão de aprimorar o próprio corpo, né? Com o avanço dessas tecnologias, né? A gente tem coisas como agora o Apple Vision Pro, por exemplo, que eu acho que vai demorar muito tempo para pegar esse tipo de coisa, porque é muito invasivo, né? Mas a gente já tem essa possibilidade, então, por exemplo, de ter uma realidade aumentada, de você ver informações diante dos seus olhos, dentro do contexto real, né? Não é só mais uma tela, é uma sobreposição, né? Essas coisas parece que vão nos colocando quase que num caminho sem volta, dessa fusão entre a realidade, né, e a digitalização da sociedade. Porém, dentro desse contexto, desse caos das redes sociais, da falta de regulamentação, das IAs, né? Então, a minha pergunta é, você acha que a gente está caminhando, digamos, para aquela distopia que é representada nessas obras cyberpunks, tipo Blade Runner, ou jogos que também lidam bastante, tem o próprio jogo cyberpunk, né? E o biohacking seria, digamos assim, um caminho mais próximo, digamos, dessa distopia, que talvez não esteja tão, tão distante assim?
Olha, essa é uma excelente pergunta, né? E é algo que eu, né, que eu preciso ir por partes, né? Quer dizer, temos a relação dessas coisas, né, da biohacking, do ciborguismo, né, ou como é que a gente chama isso, né? E assim, né, a gente tem uma integração da tecnologia com o corpo humano, né, para melhorar as capacidades, né, no sentido, né, em ambos os sentidos, né? Porém, né, a gente tem algumas distinções importantes sobre a cultura biohacker e essa noção do ciborgue, né? Em primeiro, né, bom, ciborgue, né? Ela é uma contração do termo organismo cibernético, né? Cyborg, né? Cybernetic organism. Então, assim, né? E tem toda uma literatura, uma discussão a respeito disso daí, né? Da cibernética, né? Que vem da década, desde a década de... fim da década de 50, 60, né? Do século 20, né? Com raízes também no MIT, né? E setores militares, né? Estadunidenses, né? Então, assim, você tem... quer dizer, essa imagem do ciborgue, né? Esse misto entre máquina, né, e corpo, né, quer dizer, né, isso daí é algo antigo também, quer dizer, isso daí não vem no século XX apenas. Se a gente for pensar nessa noção do ciborgue, ela é muito anterior, a gente pode, sei lá, datar até mesmo do iluminismo, né, quer dizer, né, essa coisa dos autômatos, né, né, ou seja, né, máquinas e pequenos, né, a marionete, né, pequenos elementos, né, dessa construção mecânica, né, na qual a gente via capacidades ou via humanidades, né, entre aspas, né, naturalmente, né. Se a gente passa até mesmo Frankenstein, né, que é uma figura que é, né, interessante também, né, e ele fica bem no misto, né, entre essa coisa da biohacking, né, no limite, né, essa coisa do ciborgue em outro, né, e a monstruosidade inerente a ele, né, que ele foi construído, né, e dado vida, né, através da eletricidade, né, mas ele foi construído com partes de coisas que invertem a da criação, né, porque assim, né, esse híbrido, né, ele produz a vida a partir daquilo que já se consumou, a existência, né, e tá destinado a transformar-se em terra, em pó, em nada, né. Então é nessa inversão, né, que pode ser encontrada uma das monstruosidades em torno do Frankenstein, né. A outra é propriamente, né, quem é o monstro nesse conto, né, e há quem diga que, há quem pense que é o próprio doutor, né, Frankenstein, né. Então, assim, né, a noção, né, do ciborgue, né, ela aparece, né, quer dizer, toma forma no modo mais específico ao longo do século XX, né, ou seja, né, como um misto aí, né, de características humanas e elementos cibernéticos, né, coisas que seriam possíveis, né, no caso de se ligarem, né. E lógico, né, isso daí vai se transformar até mesmo, ou vai se transformar, né, a se chegar no conceito de informação. Vai ser extensamente trabalhado por uma série de autores e tudo, que não vem ao caso agora, né. Nesse, mais especificamente, nesse contexto, né, das inteligências artificiais, né, dataísmo e coisa e tal, né, eu acho que há uma potencialização, né, em torno dessa cultura biohacker e da cyborg, né, de vários modos, né. Primeiro, né, a gente tem uma tecnologia, né, tem informação disponível, tem tecnologia disponível, né, e essas coisas, né, estão proporcionando, em algum sentido, né, ferramentas mais poderosas para monitorar, analisar e tudo mais, né, o funcionamento, né, e a existência do corpo humano, né. Isso inclui, né, dispositivos e tudo mais, né, e uso, né, de um grande conjunto de dados biológicos para isso, né. Então, assim, né, essa coisa, né, também, né, da individualização, né, que eu já retomei, né, quer dizer, que eu falei numa outra pergunta, né, essa coisa do dataísmo, né, que enfatiza, né, entre outras coisas, a coleta e análise de grandes volumes de dados, né, possibilita uma abordagem personalizada, né, individualizada, né, para ambos os casos, né, desde o biohacking até mesmo o ciborguismo, né. Então, assim, elas, né, essas inteligências artificiais, em conjunto com os dados, né, com esse grande processamento de dados, né, podem ajudar a interpretar os dados, né, de uma pessoa e recomendar intervenções, né, para otimizar a saúde, o desempenho, né. A gente tem também, né, a própria coisa da integração, né, humano-máquina, né, que em ambos os casos a gente tem também, né, que elas impulsionam também, né, essa integração, né, e transforma, em algum sentido, né, essa visão do ciborguismo numa dada realidade, né? Com dispositivos que podem estender capacidades naturais do corpo humano, né? Mas também, né, é preciso ver, né, que há uma diferença, não é? Nisso que a gente está chamando de biohacking, né, para essa noção mais clássica do ciborgue, né? Porque assim, né, o biohacking não necessariamente você tem a necessidade de ter esses dispositivos acoplados ou de você ter uma fusão humano-máquina, né? Já essa noção do ciborgue, uma das vertentes, né, que também ela é variável, é importante notar isso, né, mas uma das vertentes, você tem essa visão mais clássica da fusão, né, se você pega, né, principalmente essas distopias, né, Blade Runner, você tem essa dimensão, né, mais clássica, né, disso, né. E se a gente pensa também na máquina, né, conforme isso aparece, né, se você pega, por exemplo, né, o Terminator, né, o Exterminador do Futuro, né, que você tem, né, em algum dado momento, né, na década de 80, né, fim da década de 80, você tinha muito medo, né, né, você vê uma série de obras, né, que pontuam um certo medo das máquinas, né, Skynet, né, pô, né, e a gente tem esse medo ainda, né, de que a máquina ou de que a inteligência artificial, né, ou de que essas coisas, quando elas atingirem um determinado nível de consciência, e o nível de consciência é algo importante a se ver, né, a gente pode estar bastante enrolado, né, para falar o mínimo, né, com acesso dessas coisas a ogivas nucleares e coisa e tal, né. Então, assim, né, a máquina, né, ela é algo que ela precisa ser civilizada de algum modo, né. Se a gente pensa no robô, né, também, né, o robô, né, a criação dele está envolvido no modo de escravo, certo? Então, assim, é para liberar o humano, né, do trabalho, né. Então, esse é um dos objetivos, né, na criação desse termo, né. Do termo do robô, do termo da máquina e coisa e tal, né? Quer dizer, é aliviar, né? E isso daí é muito interessante da gente ver, porque, quer dizer, a gente tem esse espectro também da máquina como inimiga, né? Da máquina como algo que a gente tem que domesticar e algo que vai fazer o nosso, né, o nosso serviço, né? E, por outro lado, né, num outro espectro bastante diferente, a gente vê a humanidade nessas coisas, né? E assim, né, você vê, no caso do japonês e tudo, tem gente que vê espíritos em máquinas, né? Por exemplo, né, o fantasma na concha, né? Então, você tem essas coisas, né? Que operam em espectros bastante diversos, né? E é interessante esse tipo de coisa, né? Por exemplo, no Japão, né, essas máquinas, né, o convívio com essas máquinas, né, você tem dispositivos que vão tutelar e fazer, na verdade, né, a vez de pessoas que vão, por exemplo, né, em casas de saúde, né, em casas para idosos, né, você tem pequenos robôs, né, que foram construídos para dar atenção, para ajudar no monitoramento dessas pessoas idosas, né, para dar uma companhia, né, a essas pessoas idosas, né. O Japão tem um grande problema de abandono de idosos, né, então não é raro, né, parentes, por exemplo, né, filhos que se mudam acabam não vendo mais os pais, aí quando vão se dar conta, os pais morreram, né, foram abandonados em casa. Então, assim, tem um grande problema social com isso, né? Mas assim, né, o que eu gostaria de trazer, né, especificamente em relação à máquina, né, em relação ao ciborgue, em relação a essas coisas, né, é que assim, a gente vê humanidade nessas coisas. E essa é uma distopia, né? Não que eles, não que essas coisas não tenham, né? Não é isso, né? Mas assim, a gente vê humanidade nessas coisas e nega humanidade a outras pessoas, né? Por exemplo, hoje o que está acontecendo na Palestina, né, é um horror, né? E não é só na Palestina que está acontecendo isso, né? Não é só na África, não é só né, na China, né, com o seu plano expansionista, não é? Quer dizer, né, a gente vê a humanidade na máquina e nega a humanidade a outros, né? Quer dizer, a gente toma a distopia como uma realidade, né, e aquilo que está nos nossos olhos, né, que a gente vê no noticiário diariamente, né, a gente toma como algo distópico. Então, a gente naturaliza a distopia e torna distópico, né, o real. É isso. Né? Esses são os nossos tempos. Né? Eu penso, né, que essa direção, esse direcionamento, né, das nossas sociológicas para os indivíduos, né, precisa ser reequilibrada de algum modo, né, porque isso está, na verdade, levando a gente ao fim, né, em algum sentido, né? Lógico, né, o fim é sempre um começo, né, de alguma outra coisa, né? Que naturalmente vai ter elementos em comum com o seu passado, né? Mas, assim, é algo que a gente... não sei se ainda dá tempo, né? No, questão de tempo aqui é algo relativo, né? Mas é algo que a gente precisa pensar.
Gil, muito bom. Agradeço a conversa, o tempo disponibilizado. Foi muito legal, um papo... Você trouxe muitas reflexões muito boas e esclareceu muito sobre esse assunto. Eu queria deixar esse tempinho no final agora, só para você falar se as pessoas quiserem entrar em contato com você, se você quiser fornecer uma rede social, onde você, como que as pessoas podem falar contigo, se elas quiserem entrar em contato. Deixo esse tempinho para você agora.
Claro, claro. Bom, eu trabalho na PUC, atualmente, né, eu estou como pós-doutor na PUC, né, São Paulo, né? Né, vinculado ao Centro de Estudos Orientais, né? Então, assim, vai ser um grande prazer, né, me coloco aí à disposição, né, dúvidas, né, conversas, né, um convite para um café, né, também estamos disponíveis, né? E é isso, né? Fico muito agradecido, viu, Henrique, né, pelo tempo, pela conversa, né, pela qualidade, né, das perguntas, né, pela qualidade da reflexão, né, que você trouxe, né, que está trazendo, na verdade, para esse público, né? Então, né, eu acho que, né, eu tenho que te agradecer, né, por isso, porque eu fiquei muito feliz, né? Foi algo que me trouxe também, né? Me trouxe uma chance de pensar sobre essas coisas, né? Que a gente fica também nessa de produzir, sei lá, né, nessa coisa, né, da, sei lá, como é que a gente vai dormir ou produzir mais, né, bom, enfim, né, fica nessa biohacking, né, da produção acadêmica, da produção, né, para a vida, né, e tudo, né, e são nesses momentos que a gente pode, né, pensar também para além de algumas coisas, né, e pensar, né, nosso lugar, né, nesse mundo, né, o que a gente está fazendo e tudo, né, então eu te agradeço.
Isso, Gil, que o prazer é todo meu aqui. Fiquei muito feliz de poder contar contigo o seu conhecimento. Obrigado e até uma próxima. Tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Iber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até o próximo episódio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.